digno é o Senhor.
Digno é o Senhor.
Digno é. Cante bem forte, querido.
Digno é o Senhor. Sobre o trono está. Soberano Criador. Vou sempre te adorar.
Elevo minhas mãos.
Elevo minhas mãos. Ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim. Mas ressuscitou. Digno é o Senhor.
Aleluia. Aleluia. Aplauda o Cordeiro que é digno de louvor. Dá a Ele um glória a Deus. Aleluia. Se manifeste. Manifeste teu amor ao Senhor. Aleluia. Oh, Deus é bom. Jesus é maravilhoso. Aleluia, querido. Não sei como você está no teu lugar, mas a presença do Senhor é real. Porque a palavra fala, onde há dois ou mais em seu nome, ali certamente eu estou. E eu creio que Jesus está aqui nessa noite. Eu creio que o manifestado Espírito Santo já começou na tua vida, no momento que você decidiu estar aqui nesse culto. O Espírito Santo começou a se manifestar na tua vida. No momento que você levantou de manhã, você colocou o pé no chão, o reino de Deus olhou para você a teu favor, porque você se colocou de pé. No momento que você se colocou de pé e decidiu, eu vou para o culto, o inferno tremeu, querido. Porque a terra clama pelo manifestar dos filhos de Deus. Tem filho de Deus aqui nessa noite? Aleluia! Por isso a terra clama, o inferno treme. Porque homens e mulheres que estão dispostos a levar o nome de Jesus adiante. E o nome dele vai ser pregado por mim e por você. Amém? Glória a Jesus pela tua vida. Antes de você sentar, eu gostaria que você pegasse a tua Bíblia. E nós vamos ler uma passagem que está no livro de Marcos, capítulo 5. Do 35 ao 43. Marcos 5, do 35 ao 43. Ele fala assim: estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém seguisse a não ser Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porém ele, tendo feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada, e tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombravam-se com grande espanto, e mandou-lhe expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Feche teus olhos, curva tua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, essa palavra foi lançada, e que nessa noite nós clamamos, precioso Espírito Santo, que essa palavra venha caindo ao nosso coração como um solo fértil, e que nele venha sendo uma semente que germine e traga bons frutos a cada um de nós, e que esses frutos venham produzir novos frutos, que cresçam e permaneçam para sempre. Assim nós oramos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Antes de você sentar, eu quero Se fosse para eu colocar um tema nessa palavra, e vamos colocar, seria assim: e disse Jesus. Quantas vezes você leu na Bíblia e prestou atenção no que Jesus disse? Já parou para pensar nisso? E antes de você sentar, eu queria fazer uma dinâmica, uma brincadeira com você. Você é uma pessoa que é atenta às coisas? Sim ou sim? Você é uma pessoa que presta atenção nas coisas? No que fala? Porque tem pessoas que falam assim: eu sou bom de atenção, eu presto atenção em tudo, não me distraio. Será que você é assim? Você já ouviu uma brincadeira que é o Simon disse? Quem aqui conhece? Ah, tem pessoas que conhecem a brincadeira. Então, para você que conhece, vai ser fácil. Mas nós vamos mudar o nome dessa brincadeira. Vai ser Jesus disse. Ou disse Jesus, tá? Quando eu falar disse Jesus, você vai falar o que eu vou dizer para você falar. Se eu não falar disse Jesus, não faça. Combinado? Vamos lá? Quem aqui é competitivo? Nossa, tem gente desses aí que estão com sangue nos olhos para ganhar o negócio. A gente que é competitivo não gosta de perder, né? Então tá bom, então vamos começar, pode se sentar. Quem sentou está fora, eu não falei, Jesus disse. Pode ficar sentado, vocês estão fora da brincadeira já. Viu como não prestar atenção? Porque quando a gente fala alguma coisa, tem que prestar atenção no que é aquilo que a gente está falando. Porque a atenção nos faz ver se a gente está prestando atenção ou não. Levanta a mão direita, por favor, pode levantar, todo mundo levanta a mão direita. Quem levantou está fora, pode sentar. Querido, Jesus disse, fala por mão do lado, presta atenção. Se você falou agora, você falou certo, porque eu falei, Jesus disse. É atenção naquilo que nós estamos falando. E quando nós começamos a comentar algo, ou algum assunto, nós temos que prestar atenção. Fala a pessoa do outro lado, presta atenção. Quem disse presta atenção está fora, pode sentar. Você viu como a gente fala as coisas sem prestar atenção? Porque Jesus mandou você levantar a mão esquerda. Quem levantou, fica de pé. Quem levantou, pode sentar, está fora. Tem alguns que estão pensando assim: eu vou ganhar esse negócio. Quem baixou a mão pode sentar, porque eu não falei para baixar a mão, está fora. Todo mundo sentou, menos o apoio que está lá atrás, o pessoal de intercessão que não sentou. Parabéns, eles ganharam, ficaram de pé o tempo todo. Você parou para perceber que num simples momento a gente está conversando, uma simples brincadeira, ela pode destravar ou pode nos prejudicar. No momento que eu estava falando para você, o nosso acordo foi: quando eu falasse Jesus disse, você faria. A primeira eu falei, pode sentar, todo mundo quase sentou e já foi embora, sem eu falar Jesus disse. Você vê como a gente não presta atenção, às vezes, nas pequenas palavras. Quando Jesus ia conversar com a multidão, ou ensinar algo, se você vê na Bíblia, falava assim: e disse Jesus. Todas as parábolas, todas as vezes que Jesus estava ensinando alguma coisa, ou dizia-lhe Jesus, ou assim disse Jesus, sempre vai ter na frente e disse Jesus. O que Jesus disse para você hoje? O que Jesus disse para você nesse momento agora, dessa pequena brincadeira? Que a nossa atenção nas pequenas coisas que Jesus fala tem que estar voltado 100% nele, nas coisas que ele fala. Porque o mundo, querido, anda tão cheio de tribulações que nós não ouvimos o que Jesus diz. Muitas vezes nós estamos na correria e não ouvimos, não prestamos atenção no que ele está dizendo. Essa passagem que nós lemos aqui, ele começa ali falando, os discípulos estavam lá e falavam para as pessoas: ei, para, a menina já morreu, vocês ficam ainda perturbando o mestre. Mas se você ler ali o capítulo 5, um pouquinho antes, ele fala sobre o endemoniado de Gadareno. Mas nesse momento que ele estava indo ver essa menina, ele fala, está falando da filha de Jairo. O momento que Jesus estava indo fazer um milagre, o momento que ele estava indo até a casa de Jairo, essa menina era filha de Jairo. E nesse caminhar, no capítulo 5, você lendo ali, do 21 em diante, acontece algo também que estava ali naquela caminhada, mulher do fluxo de sangue. E olha só que ela anda, Jesus está andando e o pessoal ali tumultuando. E vocês conhecem a história que ela tocou nas vestes de Jesus. E ali Jesus, continuando com as versões, fala assim: Jesus disse para a multidão: quem tocou as minhas vestes? E olha só que aquela mulher estava em meio alvoroço também. E ela parece: eu lhe toquei. Porque ela sabia que se simplesmente tocasse, ela seria curada. E ela foi curada. Mas o que, que eu quero dizer para isso com você nessa noite? Naquele momento em que Jesus ia até a casa de Jairo, ocorreu mais um milagre. Porque aquela pessoa estava ouvindo o que estava acontecendo. A mulher do fluxo de sangue estava muito tempo doente. Quanto tempo ela estava doente? 12 anos, você vai entender daqui a pouco no final. 12 anos doente. Tinha perdido todas as coisas. E note que Jesus estava na caminhada e Jesus curou. Sem que ele falasse alguma coisa. Sem que ele dissesse uma palavra. Porque quando a virtude, o poder está fluindo, os milagres acontecem. Às vezes nós esperamos Jesus falar: ei, o teu milagre chegou. Mas muitas vezes, querida, no poder, é na presença, é no momento de derramar que o milagre acontece. É no momento que você está buscando. É no momento que ele não fala nada, ele te olha simplesmente e você toca as vestes, o milagre acontece. Não é no muito Jesus falar, é no muito nós buscarmos. Jesus estava passando e a mulher correu até ele. E ela foi curada. Aí ele continua. Lá no 34, ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. E Jesus disse o quê? E Jesus disse: seja curada. Jesus disse. E Jesus continua dizendo: seja curado, seja liberto, seja livre. Jesus continua dizendo isso todos os dias. Ah, mas Jesus morreu, foi crucificado, está no céu, mas ele não disse para você que te deixaria. Ele falou assim: enviarei da parte do meu Pai um outro consolador, que estará com você até que eu volte. Ele não nos deixou sozinho. Ele não disse que nós ficaríamos só, mas ele disse também para nós confiarmos nele, ter fé, ter esperança, porque enquanto há vida, há esperança. Nós precisamos ter esperança. Mas quando nós começamos a ver ali, no 35, quando Jesus ainda estava falando, veio alguns dos principais da sinagoga e começaram a falar: ei, para de atormentar Jesus, a menina já morreu. A menina já está morta. Não adianta mais. Para com isso. Você já ouviu alguma vez alguém falar para você assim: para que na igreja? Você é doido? Virou crente agora? Vai buscar Jesus. Quinta-feira, feriado, o que você vai fazer na igreja? Fica em casa. Vamos dormir, descansar, é feriado. Onde Jesus instituiu o feriado aqui na Bíblia? Fala que no sétimo dia o Senhor descansou. Mas a minha Bíblia não diz que dia 20 é dia de feriado, que Jesus não vai fazer milagre. A minha Bíblia não diz que 7 de setembro Jesus não vai fazer milagres. A minha Bíblia não diz que dia 1º de janeiro Jesus não vai fazer milagres, que ele vai comemorar o novo ano. Eu não sei se a tua Bíblia fala, mas a minha não. Todos os dias é dia de buscarmos ao Senhor, de nos alegrarmos na presença dele. Porque ele disse: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele nos diz isso todo dia. E aí quando nós vemos aqueles homens falando: pare de importunar o mestre, para. Fala assim: e Jesus, tendo ouvido essas palavras, no versículo 36, disse ao principal da sinagoga. Disse a quem? Ao principal. Quem era o principal? O principal da sinagoga. Quem era ele? Quem era? Jairo. Porque ele fala assim, ó, não temas, crê somente. Quanto tempo você tem parado e se preocupado com o que as outras pessoas estão falando? Quando o principal que precisa de um milagre é você. Quando o principal que precisa de uma cura é você. Quantas vezes estão falando para você assim, ei, você não vai conseguir. Para de perturbar Jesus. Para de ficar clamando. O milagre não chegou até agora. Mas Jesus fala, e não tema, somente creia. Acredite que vai acontecer. Creia que eu vou fazer. João 10:10 fala que o diabo vem senão para roubar, matar e destruir. Mas Cristo veio para nos dar vida e vida em abundância. Jesus não veio para nos dar uma vida de fracasso, uma vida de tristeza, uma vida de choro 24 horas por dia. Não, Ele veio para nos dar vida e vida em abundância, nos dar alegria. Quantas vezes nós falamos a alegria do Senhor é a nossa força, mas na primeira tribulação a alegria vai embora, acaba a alegria, acaba. Pensa só Paulo, quando estava naquela prisão, fala assim, alegrai-vos no Senhor, digo-vos mais uma vez, alegrai-vos. Pensa só, um homem preso, castigado. Pensa se Paulo estivesse aqui hoje preso e mandasse uma carta para você, falando assim, irmão, creia, alegre-se no Senhor, digo mais uma vez, se alegre. Você pensou, pastor Robledo? A tua dificuldade, Paulo fala assim, Robledão, alegrai-vos, alegrai-vos mais uma vez ao Senhor, digo-vos, alegrai-vos. Já parou para pensar nisso? Está difícil as coisas da tua casa? Te digo mais uma vez, alegre-se no Senhor, alegre-se, porque o Senhor não falha, Ele não demora. Havia o encontro dos filhos, e aí nós vemos ali na passagem que Jesus continuou indo, e Ele permitiu que algumas pessoas fossem com Ele. E nós vemos bem certinho aqui as pessoas que estavam com ele, Pedro, Tiago e João. Por que será? Por que ele permitiu que esses três estivessem com ele? Muitas vezes, nós queremos que muitas pessoas estejam com a gente no momento da nossa vitória, no momento do nosso milagre. Sim ou sim? Ah, eu quero que todos estejam comigo naquele momento. Mas por que Jesus, sendo Jesus, deixou que só três estivessem com Ele? Porque era três que Ele podia confiar, que acreditavam com Ele que o milagre poderia acontecer, três que precisavam testemunhar daquele milagre, para dizer, esse é Jesus mesmo, ó, parça dEle, ando com Ele. Muitas vezes nós queremos carregar tantas pessoas, para ver o nosso milagre. Não estou dizendo que precisa deixar alguém no caminho, tá? Não é pregação de vingança. Senão você vai pensar, ah, agora eu vou deixar aquele irmão para trás, não vou mais levar ele. Mas querido, tem pessoas que muitas vezes não vão participar com a alegria do teu milagre. Tem pessoas que não vão estar alegre com o teu milagre, mas tem aquelas pessoas que estão orando por você. Dizendo, ei, vai lá, vai que você vai conseguir, vai que você vai vencer, Jesus vai te abençoar. E você sabe quem são essas pessoas. E você sabe que é a pessoa que está te incentivando. Porque existem pessoas que nos incentivam? Porque tem pessoas que nos amam também. Que muitas vezes nós estamos fraquejando, mas elas estão ali, ei, vai lá que você pode mais um pouquinho. Continua que dá mais um pouco. Ah, então Jesus escolhe esses três e fala, vamos lá comigo. Vamos ver. Aí ele chega lá e fala no 38, tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. Queridos, quantas noites, quantos dias tem chorado e pranteado pelo teu milagre? Quantas noites você tem chorado por algo que você precisa, você necessita? Quantos dias você tem buscado pelo aquele milagre? Tem vezes que nós ficamos cansados, sim ou não? Você já chegou ao ponto de chegar aos pés de Jesus e falar, Senhor, eu não sei mais como pedir. Eu não sei mais o que falar. momento que você ajoelhou na cama e só chorou. Mas aquele momento que você chorou, Jesus entendeu. Porque Jesus entende cada lágrima que cai do olho dos filhos. Jesus entende cada súplica. Cada momento que você se ajoelha e você não tem mais o que falar. Você não sabe mais o que falar. Teve dias já que nós se ajoelhamos para orar e não tinha mais o que nós falarmos. Teve momentos que nós ficamos em silêncio na presença do Senhor. E era naquele momento que o Senhor falava. Momento que a nossa filha, Ayla, ela está aqui na escolinha hoje, foi cometida de uma... esqueci o nome agora. Meningite. Que os médicos falavam assim, isso aí pode ter sequelas. E nós orávamos e orávamos todos os dias, mas chegou um dia que nós estávamos no hospital com a Elaine. E nós falamos, vamos orar. O orar nosso foi nós se ajoelhar e ficar em silêncio dentro do hospital. Não tinha mais o que falar. Senhor, nós já clamamos, nós já pedimos, nós já declaramos a cura sobre ela. Muitas vezes nós achamos que o nosso milagre, nós nos ajoelharmos e orarmos, e quando nós colocamos de pé, o milagre aconteceu. Mas não. A nossa vontade é essa. Mas às vezes a vontade de Jesus fala, aguenta mais um pouco. Aguenta mais um pouco. Para ver até onde você vai conseguir aguentar. Não que Ele não vá fazer. Mas se Ele não fizer também, é tudo dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Nós precisamos crer e confiar todos os momentos. E quando eles falavam que a Eloá poderia ter alguma sequela, nós só chorávamos na presença do Senhor. E o diagnóstico do médico era, ela pode ficar aqui de 7 a 10 dias. Tudo vai depender de como vai reagir o medicamento, e nós continuávamos orando. Com 5 dias nós saímos do hospital com a Eloá, sem nenhuma sequela, sem nenhuma, nada que viesse dizer que ela teve meningite. Saiu curada 100%. E, aleluia, aleluia, Deus é bom. Mas o milagre foi no momento que nós queríamos? Não, mas a confiança foi 100% no Senhor. E o Senhor fez um milagre. Hoje nós temos, e eu orava, falava, Senhor, o Senhor me deu essa menina. A minha oração sempre foi que eu queria ser pai de menina, então o Senhor me deu, deixa ela comigo, né? É difícil, não é fácil ser pai de menina. Mas ela está aqui comigo, eu estou aprendendo todo dia com ela. E o Senhor deixou ela comigo. Porque não é, queridos, a pressa nossa do milagre. É quando nós ansiamos e quando nós buscamos o Senhor. Aí o milagre vai vir. Eu digo para você, busca dele. Não tem como orar, não sabe mais como pedir. Chora. Chora. Se ajoelha e chora mesmo. Não tem vergonha não. Chore. Jesus chorou, a Bíblia fala que ele chorou. Nós também podemos chorar. Ficar ali, deixar com que aconteça, com que o milagre venha. Ele falou que ele faria milagres para nós. E se nós crêssemos também, faríamos milagres ainda maior do que ele fez. Talvez você tenha medo de chegar e orar na tua casa declarando aqui há um milagre. Sabe por quê? Porque às vezes nós declaramos que há um milagre, mas falamos, ah, mas se o Senhor não fizer, né, vai que não acontece. Então nós não estamos tendo fé. Nós precisamos. Já teve coisas que eu pedi para Deus e não aconteceu, e está tudo certo, está tudo bem. Continuo confiando, continuo amando ao Senhor, dedicando a minha vida a Ele, entregando o meu caminho. Mas olha só, no 39 ele fala assim, entrando ele disse-lhes, por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Eu quero fazer uma pergunta para você hoje, por que que você se preocupa com o teu milagre se ele ainda não aconteceu? Talvez o teu milagre não morreu, ele só está dormindo, porque você não despertou o teu milagre ainda. Você deixou de despertar o milagre. Ele apenas dorme. Ele apenas está ali esperando o momento. O pastor Robledo orou agora pela cura, pela corrente. Mas Glaucio, como que eu vou despertar o meu milagre? Se aproximando de Jesus. Lembra que eu falei da mulher do fluxo de sangue? Ela correu até Jesus. Ela foi despertar o milagre dela. O milagre dela estava diante dela, era só esticar as mãos e tocar. Mas muitas vezes nós queremos que a mão de Jesus estique até nós e toque em nós, quando é nós que precisamos tocar nele. Quando nós precisamos nos levantar em oração, nos levantar em clamor e tocar nele, tocar nas vestes do Senhor. Porque quando o disse Jesus se cumprir na tua vida não vai mais ser a mesma. A tua vida vai mudar, a tua vida vai transformar, a tua casa não vai mais ser a mesma, porque disse Jesus a teu respeito. Sabe, queridos, então, se o milagre parece que não vai acontecer, dê um susto nele. Falei, milagre, estou buscando Jesus, e agora? Dá um susto aí, onde precisa. Dá um susto aí se está alguma coisa que está te acometendo, tristeza, enfermidade, depressão. Dá um susto nela e manda embora. Fala, Jesus está vindo, fica esperto. Cuidado, enfermidade, que Jesus está chegando. Cuidado. Cuidado, prisões. Cuidado, depressão. Começa a dar um susto nela, Jesus está chegando. E o meu milagre vai acontecer. Está na hora de despertar. Está na hora de acordar o teu milagre, querido. Está na hora de buscar. Aí ele continua falando assim. E tomando a mão da menina, no 41, disse-lhe, Talita cumi, que traduzido é, menina, a ti digo, levante-se. Já parou para pensar, Jesus chegar no teu ouvido de noite e falar assim, rei, ao teu milagre eu digo, levanta-se. Já parou para pensar em ouvir isso hoje? A ti eu digo, levanta-se. Já parou para pensar que o teu milagre Jesus pode falar, rei, doença a ti, eu digo fora. Rei demônio que está agindo nas famílias, a ti eu digo fora. Já parou para pensar nisso? Jesus pode dizer isso para você nessa noite. Jesus pode curar a tua vida. Jesus pode restaurar a tua história. Jesus pode mudar todas as coisas. Aí no 42 fala assim: e logo a menina se levantou e andava, pois já tinha. Quanto tempo a mulher do fluxo de sangue ficou mesmo para ser curada? Presta atenção. E logo a menina levantou e andava, pois já tinha 12. Se parou para pensar? Uma mulher 12 anos encurvada e uma menina de 12 anos foi ressuscitada. Muitas vezes nós achamos que morreu a nossa esperança. Muitas vezes nós achamos que o nosso milagre morreu, que não tem mais jeito, mas simplesmente está dormindo. Jesus curou uma pessoa com 12 anos e ressuscitou uma menina de 12 anos. Quanto tempo falta para chegar ao teu milagre? Quanto tempo você está esperando pelo teu milagre? Quanto tempo você está esperando pela tua bênção? Eu quero dizer que não precisa você esperar 12 anos, porque Jesus ressuscitou e Ele está vivo. Jesus reina, não há morte, não há condenação sobre a tua vida, porque Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E se Ele disse que vai acontecer, Ele disse e ponto final. Não tem o que impeça de Jesus fazer um milagre na tua vida. Não existe. Jesus falou que vai acontecer e está falado. Você crê nisso? Então olha só. E mandou-lhes expressamente que ninguém soubesse e disse que lhe dessem de comer. Mas tão engraçado essa parte, Jesus fala que ninguém saiba disso. Não diga para ninguém. Mas aí tem os fofoqueiros santos, sim ou não? Tem ou não? Os comentários fofoqueiro gospel? Aconteceu um milagre, espalha para tu que é canto. Jesus era intencional nisso. Que se ele falasse assim, vai e conta para todo mundo o milagre, ninguém contava, ia ficar quieto. Mas Jesus fala assim, viu, não deixe que ninguém saiba. O que aconteceu? Você não está sabendo disso hoje? Tinha até um fofoqueiro cristão. um jornalista gospel ali que escreveu tudo. Mudar foqueiro é feio, né? Mas jornalista gospel, que espalhou a notícia, escreveu aqui, e nós estamos sabendo, não era para ninguém saber daquele milagre, mas você acha que não correu pelas vizinhanças? Você acha que não correu pela cidade toda? O que, que vai acontecer quando o teu milagre chegar? Você vai falar assim: eu não vou contar para ninguém, não vou falar. Ou você vai sair contando: uau, meu milagre chegou, meu milagre aconteceu. Aconteceu isso na minha vida. Sabe por que, que eu comentei com vocês o caso da Eloá? Porque o milagre aconteceu. O milagre aconteceu. E se ela não tivesse aqui hoje, eu estava celebrando, eu estava feliz. Foram 5 dias. Do momento da internação até ela sair do hospital sem nada. 5 dias. Mas nós tocamos o Senhor. Nós fomos até Ele. Ele é o socorro bem presente. Ele é aquele que nos socorre no dia da angústia, da tribulação. Ele é aquele que nos está presente no momento da tempestade. Ele é aquele que acalma o mar. Ele é aquele que manda e até o vento se aquieta. Ele é aquele que manda e o tempo para. Ele é aquele que vive. Ele é o princípio e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o rei. Ele é a estrela da manhã. Ele é Senhor dos senhores. Ele é rei dos reis. Tudo está no controle das suas mãos. Tudo, a minha vida e a tua, estão sob o controle de Jesus. A nossa casa está sob o controle de Jesus. A nossa família está sob o controle de Jesus. Essa igreja está sob o controle de Jesus. O teu milagre está sob o controle de Jesus. Essa cidade está sob o controle de Jesus. Aonde você estiver, vai estar sob o controle de Jesus. Aonde você pôr as mãos, será o controle de Jesus. Aonde você abrir a tua boca para falar, será as palavras de Jesus. Porque tudo é do controle dEle. Tudo quanto você fizer será no controle de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Aleluia. Queridos, em breve as trombetas tocarão. Em breve nós não estaremos mais aqui. Em breve toda a dor vai cessar. Todo choro vai cessar. Todas as tormentas passarão. Mas até chegar esse momento, nós precisamos viver de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória. Sabe, quando Jesus disse: eu vou, mas eu deixarei um outro Consolador da parte de meu Pai. O Espírito Santo veio para nos trazer à memória tudo o que nós precisamos. Veio para nos mostrar o caminho que precisamos para chegar até o Pai. Veio para nos dar a certeza de que Jesus voltará. Veio para nos dar a certeza de que nós estamos no caminho certo. Veio para nos dar a certeza de que há um Deus Todo-Poderoso. Veio para nos dar a certeza de que os milagres ainda são reais. E veio para nos dar a certeza que em nós há um Espírito que clama: Abba, Pai. Dentro de você há um Espírito que clama: Abba, Pai. Olha para quem está do lado e fala assim: dentro de você há um Espírito que clama: Abba, Pai. Sabe quem que vai clamar pelo milagre hoje? É o Espírito que está dentro de você, que clama: Abba, Pai. Talvez quando a gente estiver orando aqui, você não vá orar a falar nada. Mas talvez no momento você só apenas chore. Tenha vergonha de quem está do teu lado. Se precisar chorar, chore, querido. Se precisar gritar, grita. Se expressa de qualquer forma. Mas deixa que o Espírito está dentro de você. Clame. Clame: Abba, Pai, Paizinho querido. Deixa que Ele clame. Porque a Bíblia fala que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele clama por você diante do Pai. Ele conhece cada lágrima, cada momento que você adentrou, talvez no teu quarto, no lugar que você estava, e você chorava, dizendo: Pai, eu preciso de um milagre. Eu não sei porque estou falando isso, não fazia parte. Mas eu creio que tem pessoas aqui que choraram ainda esse dia, essa noite, não sei, dizendo: Pai, eu preciso de um milagre. Eu preciso que o Senhor mude a minha vida, mude a minha família. Eu quero dizer para você, querido, que nessa noite o Senhor vai mudar a tua história. O Senhor vai mudar a tua casa. Porque o Senhor não deixa que uma lágrima caia sem que Ele saiba. Ele não deixa que uma lágrima de um filho de um justo caia sem que Ele venha ao socorro. Se você está chorando, se está difícil, o Senhor é socorro bem presente no meio da tribulação. Nessa noite o Senhor vai socorrer a tua vida, vai socorrer a tua causa, e tenha certeza que essa semana ainda haverá um milagre na tua casa, na tua família, no lugar que você precisa. Haverá um milagre no meio da tribulação. Não importa as vozes, não importa os murmurinhos, não importa o que está acontecendo ao redor, haverá um milagre no meio da tribulação. Assim eu creio, e Cristo vai fazer na tua vida. Aleluia, você crê nisso? Aplauda o Senhor, porque o milagre vai chegar na tua casa. Aleluia. Aleluia. Se nós temos a convicção disso, nós temos uma nova vida. Nós vamos ter direito à nossa salvação. Nós vamos ser reconhecidos como filhos. E nós vamos ser mais que vencedores. Eu gostaria de te convidar a te colocar de pé. Eu creio que Deus hoje vai fazer algo sobrenatural nesse lugar. Eu creio que quando você chegar em casa hoje, você abrir a porta, Cristo vai entrar com você. Cristo vai estar na tua casa. Cristo vai estar no teu trabalho. O que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Fala para quem está do teu lado, você sabe que é todas as coisas? Agora fale assim: se você sabe, entrega a Ele todas as coisas. Aleluia, Deus é bom demais. Gostaria de convidar você que precisa de um milagre. Você que está necessitando de um milagre, precisa de uma transformação, de uma mudança na tua vida. Gostaria de convidar você, sai do teu lugar rapidamente. Nós queremos orar com você. Nós queremos estar abençoando a tua vida. Nós queremos declarar sobre a tua vida um milagre. Nós queremos entregar ao Senhor o que você necessita nessa noite. Quando nós entregamos os nossos caminhos a Jesus, nós entregamos a Ele de todo o nosso coração. Todos os nossos problemas, dificuldades e anseios precisam estar na mão de Jesus. Queridos, comece a entregar a Ele. Se há algum problema, alguma dificuldade, comece a entregar ao Senhor. Comece a entregar a Ele e deixa nas mãos dEle a partir de agora. Deixe com que Ele comece a agir, mas comece a orar agora, querido. Se você não tem mais força para orar, se tiver que vir o choro, deixa o choro vir. Mas comece a entregar ao Senhor. Comece a entregar a Ele. O Espírito Santo conhece quando você está chorando, quando você está clamando. Ele conhece o momento da dificuldade, da tristeza, da angústia. Comece a entregar a Ele todas as suas dificuldades. Comece a colocar no altar de Cristo. Comece a colocar no altar do Senhor. Deixe com que Ele faça hoje. Querido, se você não conseguir falar, deixa o choro vir. Deixa vir a tristeza sair para fora. Deixa a dificuldade ir embora. Ah, Jesus, nós pedimos, Espírito Santo, manifesta teu poder agora nesse lugar. Começa a tocar, Espírito Santo, sobre os teus filhos. Onde há choro, onde há tristeza, onde há dificuldade, onde há necessidade de um milagre hoje, Senhor, eu peço, Espírito Santo, toca sobre o teu povo nesse momento. Começa a tocar sobre as vidas agora. Onde há uma enfermidade nessa noite, eu dou uma ordem que cesse no nome de Jesus. Onde há tristeza, onde há depressão, onde há ansiedade, angústia, no nome de Jesus, cesse nessa noite. Pai, as causas impossíveis, as causas que estão na justiça, toda dificuldade. Agora, em nome de Jesus, cesse nessa noite. Eu peço, Senhor, que teu Espírito esteja tocando agora, trazendo, Pai, transformação, milagres, cura, Senhor. Nós oramos, Pai, se há alguém com problema cardíaco nessa noite, começa a colocar, Senhor, novamente o batimento em ordem. Se há problema, Senhor, na circulação, traz novamente a cura. Pai, se há alguém com problema, Senhor, no mioma, se há alguém com problema de câncer, que nessa noite seja curado. Todas as dores no abdômen, Senhor, cesse agora, em nome de Jesus. Todas as dores na coluna, Senhor, venha cessando agora. Dores de cabeça, fora, em nome de Jesus. Eu peço nessa noite, Senhor, que teu Santo Espírito venha trazendo cura. Aquelas pessoas, Pai, que estavam chorando, buscando, angustiadas, com incertezas, Senhor. Começa a trazer agora, Pai, o milagre. Começa a trazer o refrigério agora, Pai, em nome de Jesus. Eu clamo, Espírito Santo, que todo choro se transforme em alegria. Que toda tristeza venha se tornando em júbilo de alegria. Que todas as dores, Pai, se transformem em alegria. Que toda, Pai, tristeza venha sendo transformada em alegria hoje. Pai, que os teus filhos vejam a tua presença hoje. Eu clamo, Senhor, pelo milagre. Traz hoje a existência o milagre. Traz hoje a existência os milagres que o teu povo precisa. Traz hoje, Pai, a existência o milagre que cada um aqui anseia. Eu peço, Pai, traz hoje as mãos dos seus filhos o milagre, a cura, a transformação, a libertação. Pai, que as famílias vivam um novo tempo, um novo momento. Senhor, eu oro, entregando, Senhor, cada aflição, cada dificuldade, cada tristeza, cada choro, cada angústia, cada momento de clamor, Pai, da tua igreja. Eu entrego nas tuas mãos, Senhor, e clamo, Jesus. Assim como aquela mulher do fluxo de sangue tocou as suas vestes, que hoje nós possamos tocar as suas vestes. Eu peço, Pai, que nessa noite, assim como o Senhor disse naquela noite, Talita Kum, levanta-se. Eu peço hoje, Pai, que haja o levantar de milagres nessa noite, que os teus filhos possam testemunhar o milagre que o Senhor fez na vida de cada um. Pai, que o teu povo receba hoje o milagre que eles anseiam, nós determinamos no reino dos céus. Que grande é o Senhor que fez maravilhas aqui nessa noite. Eu te agradeço, Jesus, te agradeço, Espírito Santo, pelo milagre desse culto, pelo milagre na vida de cada irmão, de cada irmã, de cada homem, cada mulher, cada jovem, de cada criança. Senhor, que o nome do Senhor seja exaltado. Que aqueles, Pai, que os nomes estão aqui recebam a cura e o milagre. Senhor, muito obrigado por essa noite, por esse culto. Nós louvamos ao Senhor mais uma vez, em nome de Jesus.